Pisou na bola? É fácil remediar a situação. Enche os pulmões e diga: Excuse me, princess. Este é o Papo de Milk Bar número 17. Listen. Alô, Lactólatras, diretamente de Clock Town Oriental. Nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e ainda aguardando a mecânica do Bump Jump no próximo Zelda.
Olá, pessoal. Aqui é o Sami Fraia, o Vogo Tuer. E hoje nós descobrimos a fonte secreta de ideias do Aonuma.
Boa noite, gente. Aqui é o Lucas, o homem dos mil nomes, também conhecido como Lucas92 no Twitter, Ricaricum92, o Mestre Chute no Saco, entre outros. É, pra falar um pouco sobre o Zelda, o jogo que prova que dinheiro pode dar em árvores.
O papo da vez é sobre um infame desenho de Zelda. Aquele que talvez algum dia você até tenha ouvido falar, que alguém te disse que era ruim, você nunca nem tentou ver ou não teve a oportunidade de fazê-lo ainda. Mas agora, sem mais desculpas, princesa, nós trouxemos os episódios até você e nesta conversa a gente vai te mostrar o quão divertida pode ser esta zoeira cartunesca. Para isso que a gente trouxe o Lucas aqui, que trabalhou na legendagem dos episódios. Então, pega aí um copo de leite bem gelado e vamos nessa.
Nice job, hero.
Hey, excuse me, princess.
Bom, ao menos quem acompanha o nosso site, mídias sociais e tal, quem escutou o último sidecast, né, já sabe que existiu um desenho animado de Zelda, mas eu ainda tenho a impressão de que isso é um fato desconhecido para muita gente. Então, para começar, vamos lá, né? Naquele longínquo ano de 1989, produzido pela Dick Entertainment e distribuído pela Viacom, nascia o desenho animado de Zelda dentro do show dos... O Super Show dos Irmãos Mario, né? Que tinha, óbvio, o desenho do Mario também. E tinha uns sketches live action lá do Mario horrorosos, um negócio muito tosco. Daí já dá pra ver que essa é uma produção americana, né? Não é um anime, como muita gente até hoje ainda sonha em ver. E isso já diz muito sobre a produção do negócio, né? Quem cresceu nos anos 80 e 90 sabe como eram em geral as animações daquela época, né? A gente tinha aqueles episódios de até uns 15 minutos, mais ou menos, que é o caso aqui. E naquele esquema, normalmente, de a história de hoje, né, não tinha uma continuidade ao longo da temporada, então as histórias poderiam ser vistas em ordens até mesmo aleatórias, como os canais ficavam reprisando episódios direto, né. Por sinal, até a ordem de produção dos episódios de desenho, como curiosidade, elas são diferentes da ordem final que eles foram exibidos, né, originalmente. E também era muito comum a presença daquele humor bem pastelão e tal, os problemas e soluções da trama, assim, que brotavam meio que bizarramente, assim, do nada. É muito esquisito, mas bem datado da época, eu acho. E, bom, entender esse contexto todo que eu tô colocando aqui é importante pra gente conseguir apreciar melhor essa obra, né? Porque é uma coisa diferente do que a gente tem hoje, mas era uma coisa que era bem característica daquela época, né? E outra coisa que era comum também haver alguns bordões, né? Que os personagens falavam, né? O que levou, nesse caso aqui, ao icônico... Vamos todo mundo junto comigo aqui?
Excuse me, princess.
Ai, ai, você vai cansar de ouvir isso ao longo do desenho.
Nossa, essa frase ficou tão icônica que virou referência até em jogos. Até apareceu no Phoenix Wright, esse attorney.
Sério?
Verdade.
Da localização, você aproveitou dessa referência e usou no jogo.
Referência obscura, tá lá na nossa página de referências, inclusive.
Sim.
Bom, a premissa da história, claro, também como os desenhos daquela época, era um negócio bem simples, né? Alguém aí se habilita a falar.
Bom, antes de mais nada, é importante salientar que eles tinham de material naquela época para fazer desenho, era os dois primeiros Zelda, o Zelda 1 e o Zelda 2, Adventure of Link. E o desenho, ele pega várias coisas, pega os personagens principais, pega o Link, a Zelda, o Ganon, pega as Triforce que existiam naquela época, que eram só dois, a da sabedoria e do poder.
É, nisso acho que eles se basearam mais no primeiro jogo, né, porque no segundo já aparecia a Triforce da Coragem, né?
É, sim. Aí pegam também o reino de Hyrule, e como é que eles adaptaram isso? Você sabe, a gente tava, assim, nosso subconsciente, que é um reino mágico, que tem magia, tem fadas e seres fantasiosos. Mas, na premissa da série, ter magia em abundância você não acha em nenhum outro lugar como em Hyrule. Hyrule é um reino abençoado de ter tanta magia que a gente presume, assistindo o desenho, que é por causa da Trifada Sabedoria, que é de posse da família real de Hyrule. E de tanta magia que a gente vê, por exemplo, um ferreiro fazendo ferro só usando a base da magia. Existem muitos magos, feiticeiros, faz parte do cotidiano das pessoas, a magia. E um lugar tão rico em magia assim, ele obviamente acaba criando ambição de pessoas mais ambiciosas, como é o caso do Geno, que ele anseia a série toda conquistar a Triforce da Sabedoria para, junto com a Triforce do Poder dele, ele ter um poder imensurável e conquistar a Hyrule para si e ter toda essa capacidade mágica que tem o lugar.
É, aquela premissa também bem geral, bem clichê da época também, de o vilão quer dominar o mundo, né? No caso, ele quer dominar o reino, porque ninguém nunca fala nada além. Tem até uns personagens estrangeiros que aparecem assim do nada em alguns episódios, mas o que o Ganon quer realmente é conquistar Hyrule. E, na verdade, tem um sentido contrário também, né? O Ganon quer a Triforce da Sabedoria e a Zelda, na verdade, quer a do poder também, né? Na abertura mesmo, ela diz, o primeiro que conseguir as duas vai dominar Hyrule pra sempre.
Sim, e constantemente quando o Link e a Zelda acabam indo lá pro submundo do Ganon, quando eles ficam de frente com a Trova do Poder, constantemente ela tenta pegar a Trova do Poder pra, enfim, acabar com essa rixa, mas sempre, sei lá, o lugar tá desmoronando ou não dá tempo de pegar, o Link tem que tirar ela, eles nunca pegam a Triforce do poder pra eles.
É,
e assim, outro... faltou comentar isso, que como a Triforce da Sabedoria é da família real de Hyrule, a Zelda, por tabela, seria supostamente a guardiã da Triforce. Mas como ela, como princesa, só não daria conta do recado, o reino também tem um aventureiro, meio que trabalha como serviço, que é o Link. O Link é um aventureiro que vai ajudar a Zelda tanto em proteger a Triforce, como os dois se auxiliam nessa tarefa de proteger o reino quando o Ganon ataca.
É, basicamente o Link funciona como guarda-costas da Triforce e sempre que possível ele vai tentar roubar um beijo da princesa, né? É outra das premissas básicas do desenho. Todo episódio você vai ver, eu diria pelo menos uma vez, não, pelo menos umas três vezes em cada episódio, no mínimo, ele tentando arrancar um beijo da princesa.
E sempre acaba tomando um baita num fora, né?
É.
É importante tu ter puxado isso do Link, porque vem uma das grandes adaptações que o desenho teve, que era pegar o herói, que ele era pra ser só um avatar do jogador, ele não falava, ele só reagia aos seus comandos, personagem mudo, e como você tornaria isso pra ser o personagem principal de um desenho? Aí começava a quebrar uma série de paradigmas, como ele falava, e os criadores tiveram que dar toda uma personalidade ao herói. É interessante que ele tem todo um heróico, ele é um cara extremamente atlético. Todos os episódios que tem sim, cenas de combate, tu vê o quão atlético o Link é, as acrobacias que ele faz e tal. Ele é dono de uma espada extremamente poderosa, uma espada mágica chamada Crispada. E em termos de personalidade, já que ele visava cativar o público, já que é um desenho até com um tom bem humorístico, ele é bem até preguiçoso, assim, quando a Zelda manda ele trabalhar, ele inventa uma desculpa dizendo que tá doente, ele não quer fazer, ele quer ver só no bem bom, e ele também fica jogando charme pra Zelda porque ele quer pegar o beijo da princesa e tal. Ou seja, ele é um cara, ele tem as suas falhas, ele é heróico, ele luta com vilões sempre com muita bravura, mas ele é um cara extremamente cômico nesse sentido de ser preguiçoso, ser reclamão, essas coisas todas.
É, tem todas as características de um não-herói, né? Ele é quase eu não diria um anti-herói, porque ele não é aquele malvadão e tal, aquele jeitão de badass, mas ele é mulherengo, é galinha, né? Ele é... extremamente preguiçoso, zoeiro, completamente assim o oposto do que os jogos migraram pra ser, né? Mas se realmente a gente pensar naquela época que não tinha um desenvolvimento de personagem dentro do jogo, você tinha um sprite do Link lá, você não dava pra ver nem se ele tava sorrindo, se ele, sei lá, era um quadrado a boca dele, então era meio difícil.
No desenho já é um 99% heróico guerreiro, mas aquele 1% é vagabundo.
Tipo isso. Link safadão.
É, quem tava mais acostumado com os jogos assim, acaba estranhando bastante quando vai ver o desenho, né? Porque nos jogos o Link tem sempre aquele jeito sério, né?
Isso, sério, caladão.
Vendo hoje, eu achei até ousado dos criadores em fazer isso, mas também foi muito acertado criar um Link com toda essa personalidade. Uma das mais reclamações que eu vi na internet antes de assistir toda a série era que, o Link fala e ficar nessa frescurinha, mas, apesar disso, eu acho que é o menor dos meus problemas da série, o fato do Link falar, sinceramente.
É, até porque ele não fala nos jogos, tem gente que não entende isso, mas, cara, é óbvio que ele fala nos jogos, ele não é um cara mudo, né? Você não vê a fala dele, ele pode não ser muito falastrão, que nem ele é no desenho, que ele fala pelos cotovelos e tal, mas não, ele não é mudo, né? Ele solta as interjeições até em alguns jogos.
É, por exemplo, tem diálogos que tu tem com NPCs, que o NPC fica quieto e depois ele, de repente, começa a comentar como se o Link tivesse contado toda a história pra ele. Na verdade, o Link fala, mas ele nunca é mostrado pro jogador. Essa é só coisa dos jogos também.
Isso é uma coisa que se mostra bastante no... Como é que chama? No A Link Between Worlds lá, que em vários momentos ele fica fazendo os gestos, mas ele não fala nada, né?
É, no Skyward Sword ele também gesticula bastante. É. No The Wind Waker ele até arrisca um come on de vez em quando.
Assim.
Pouca gente lembra disso. Bom, mas o ponto realmente ele não é ele ser mudo ou não, né? É realmente o comportamento dele que é muito diferente. A gente jamais conseguiria esperar isso de um Link. É reflexo, eu acho que da época mesmo, de os desenhos tentarem ser um negócio muito heróico, muito de super-herói, que eles faziam muito na época. Como não pega muito essa temática de super-herói, né? Zelda é um cara com uma espada, sei lá, eu acho que eles não acharam interessante ir por essa linha e resolveram fazer o lado cômico da coisa. Então, eles inventaram essa personalidade e... Bom, não sei, eu acho que meio, mesmo pra época, tem umas coisas esquisitas, porque ele é extremamente safadão mesmo. É, aquela cena do primeiro episódio que ele tá olhando de cima da torre pro decote da Zelda, pô. Zelda de pijama, sei lá. E ele diz, que beleza, princesa, especialmente desse ângulo, hein? Cara, tem umas coisas que...
Inclusive dá um assobio de pedreiro lá, né?
É. Pedreirão total, assim. Eu não sei como é que aquilo passava pela censura, sinceramente. Tem alguns outros momentos também ao longo do desenho.
Além do Link, tem outro personagem que também teve uma abundância, que a gente não presta muita atenção nisso, que é a própria Zelda. Sei lá, nos dois primeiros jogos ela era principalmente o avatar da donzela em perigo, que precisava ser resgatada, ou estava numa situação em que o Link precisaria tirar ela da situação problemática, mas na série, como é que ela é? Ela, primeiro de tudo, ela é uma moça com atitude. Ela não é a donzela em perigo, apesar de em alguns episódios ela acabar sendo raptada, mas ela não fica se fazendo de donzela em defesa. Ela luta muito bem, ela tem as armas dela. Ela, assim, ela luta quase que de igual com o Link, quando a coisa aperta, os dois lutam juntos. E em termos de personalidade, ela... Acho que ela tem uma personalidade bem difícil, assim, de digerir. Ela é bem reclamona. Quando o Link faz alguma graça, ela fica pé da vida. Também quando o Link faz as graças dele, ela não acha graça. Mas tem momentos que, sei lá, ela se permite rir um pouco dos gracejos dele. Sei lá, também quando o Link faz assim uma coisa... faz uma coisa romântica. Ele faz lá um piquenique numa fonte. Que romântica. E acho que agora eu vou ganhar o beijo dele. Acontece uma coisa minúscula e ela já perde a vontade de beijar ele. Você tá todo sujo. Você tá fedendo. Eu não quero beijar você. Ela é meio difícil de entender.
Eu acho a construção de personagem da Zelda muito interessante, justamente por ela não ser a donzela em perigo. Muitas vezes ela salva o Link, ou ela tá de igual pra igual. Eles estão sempre participando os dois juntos da aventura. Isso eu achei muito interessante. Eu acho que pra época era fácil fazer um negócio, sei lá, meio clichêzão, meio machista até, sei lá, da donzela em perigo e o herói vai salvar, mas não, ela tá sempre presente, ela faz tanta acrobacia quanto o Link, ela tira de arco, é uma personagem forte como talvez ela não tenha sido ainda representada dessa forma em um jogo e poderia vir a ser.
Eu uso dizer ainda que, da mesma forma que o Link salva a Zelda de alguns perigos que ocorrem na série, a Zelda também salva o Link inúmeras vezes. Às vezes em situações até mais complicadas, eu devo dizer.
Sim.
Ela é meio que o cérebro da dupla, né? No caso, o Link são os músculos, embora ele falhe também nessa parte, mas as ideias mirabolantes, os planos que dão certo, normalmente vêm da princesa.
Uhum.
E aí, como resposta, a gente vai ouvir um "Excuse me, princess".
Eu nunca me esqueço. Tem um episódio em que o Ganon ele aprisiona o Link, a Zelda e o vendedor, meio filho da mãe, aí passei a serem alimento da goma. Aí quem bola o plano é o Link, com o que eles tinham em mãos, envolvia a Zelda laçar a goma. Só que assim, o plano dele é todo maluco, vai ser uma coisa que saiu do improviso e tal. Aí quando a Zelda sai de toda aquela situação, aí o Link pensa, consegui salvar a gente, pô, agora me dá um bebê. Já falou, não, eu tô sonsa, não consigo.
É impressionante, sempre tem uma desculpa, sempre alguém interrompe, eu acho que é aí que tá a falha, talvez, do personagem da Zelda, porque ela é bem inconstante quanto a isso, né? No começo ela é bem mais decidida, ela tá sempre dando uma tapa na cara do Link quando ele tenta arrancar um beijinho dela e tal. Mas tem uns episódios, cara, que ele chega, tá, ele chega no meio da noite do quarto dela, toma aqui uma flor, flores, me dê um beijo. Assim, totalmente entregue pra ele.
Deve ser os
hormônios,
cara, os
hormônios
das pessoas, sabe?
Ou a TPM, né?
Deve.
Pô, às vezes parece que a Zelda tem episódio que ela tá apresentando com TPM direto, cara. Por exemplo, é o episódio que é Conexões com o Submundo, que tem... Não é Conexões com o Submundo, é aquele que tem o espelho da Zelda.
É o Doppelganger.
É o Doppelganger, que nesse episódio específico a Zelda tá realmente muito pé da vida com o Link, por ver ele saindo com o reflexo dela, reflexo maligno dela. Aí toda vez que o Link tenta fazer uma coisa pra salvar ela, aí ela, tipo, dá uma coice nele, horrível, ela tá com raiva, todo final do episódio tá com raiva do Link, a ponto do Link soltar um "excuse me, príncipe", jogando o gorro no chão, de tão pé da vida que ele também tá nessa situação.
E a gente tem também o desenvolvimento do Ganon, né, como a gente não vê nos jogos também, embora ele seja mais um típico vilão de desenho animado dos anos 80, 90, é o cara que inventa uns planos mirabolantes, altamente estúpidos, e obviamente sempre falha, né?
Às vezes nem são tão estúpidos, tem uns planos dele que são bem, bem bacanas. Tinha plano que envolvia ele usar, por exemplo, o plano do espelho, que ele, ainda bem que eu guardei esse espelho aqui. Que aí ele até que o plano funcionava bem, conforme ele ia andando, só que aconteceu desavenças. Tem outro plano que ele usa um item mágico, que é tipo um imã, que desceu todo o castelo de Hyrule pra ele usar como refém, que se você não me der Triforça, eu vou fazer uma maldade aqui com o rei e o castelo inteiro. Ou seja, tinha uns, por exemplo, no primeiro episódio tinha um plano dele se infiltrar lá na coisa dos magos, lembra? E tinha uns planos bacanas, só que às vezes acontecia, o Link e a Zelda sempre conseguiam sobrepor aos planos dele, entendeu?
Mas, em geral, tipo, às vezes ele manda 3 moblins pra atacar o castelo e roubar a Triforce. Óbvio que isso não vai dar certo, cara. Manda 2 equipes, tem um episódio que ele manda 2 equipes de monstros aí. Tipo, os dois vão atacar ao mesmo tempo e eles acabam matando uns aos outros. O Link só acorda assim, olha, acabou, todo mundo morreu já.
Sim.
Acho que o maior problema dos planos do Ganon são os subordinados aí, que são muito atrapalhados. Inclusive, o último episódio, assim, que foi lançado, que não foi roteirizado pra ser o último, mas enfim, é quando os subordinados se revoltam e aí eles resolvem fazer todo sozinhos os planos. E isso são planos catastróficos. O Link e a Zelda perceberam que não tinham que fazer nada. Eles mesmos se matavam de tentar invadir o castelo sem sucesso. A cabeça dos planos é o Ganon. Ele faz bons planos.
Mas, enfim, Ganon é um porcão que mais parece um jacaré, que tem uma voz muito estranha e...
Ele modula a voz, assim, no início ele fica só num tom, assim, meio agudo, aí depois dos episódios ele parece que tem dupla personalidade, que ele fala de voz aguda, aí de repente ele começa a falar com uma voz grossona, assim, na mesma frase, fica uma coisa muito estranha.
É, dublador da puberdade.
Nossa.
É, porque era muito estridente a voz, eu acho que o cara não segurava mesmo o tom às vezes e, enfim, né, vamos, convenhamos que o desenho provavelmente não tinha um orçamento muito bom pra contratar os melhores dubladores. Inclusive aquele episódio do cara lá que vende a espada, aquele vendedor, nossa, que voz irritante aquela. E também o cara não se segura, às vezes ele tá falando muito fino, aí ele engrossa e afina de novo. É, a qualidade da animação também vai até que é razoável pro padrão da época. A gente não tinha desenho também muito
assim,
super bonitinho,
época,
mas
se comparando, sei lá, com outros desenhos da época, eu acho que era coisa do padrão mesmo. Tinha assim, quando tinha cenas de ação, elas eram até bem coreografadas, assim, tu via o que acontecia, tu tinha noção bem do que tava acontecendo. Acho que o orçamento pesava mais quando os caras tinham que fazer uma animação mais complexa, tipo animar água, ou tipo efeito de vento, aí eles tinham que, sei lá, fazer das coxas, mas assim, de personagens se mexendo, não tinha muita reclamação. Tanto é que é meio raro ter assim, problemas de erro de colorização, como alguns nossos visitantes perceberam. No episódio do Doppelganger, tinha momentos em que a Zelda normal, ela era pintada como o reflexo dela, que era usar roupas pretas. Também tem problemas assim, de sincronia de fala. Tem vezes que o Link tá mexendo a boca, mas quem fala a fala é a Zelda. São bem poucos esses problemas. Em geral, a época era, tinha, tava dentro do padrão.
É, eu acho que a qualidade também varia um pouco de episódio pra episódio. Tem episódio que a fluidez da animação tá um pouquinho mais segmentada, sabe? Enfim, questões orçamentárias mesmo. Bom, a gente não falou, né? Mas pra quem não viu, a gente tá publicando aí todo sábado, desde o final de 2015, aí, um episódio novo no canal do YouTube, né? Legendado pelos nossos amigos aqui, pelo Lucas e pelo Samir, o Tuero. E este sábado agora, após esse episódio ir ao ar, vai vir o último episódio. Pra vocês aí, ouvintes, Papo do Milk Bar, a gente vai deixar um link aí pra vocês, com exclusividade, assistirem 2 dias antes de todo mundo. Então,
pré-estreia, hein? Pré-estreia.
Vão lá pro post.
É isso que falaram do desenho também, é meio que uma tendência que da época mesmo, que a gente pode perceber também no desenho do Capitão N, que apresentava vários personagens da Nintendo, mas de uma forma completamente caricata, né? É, pra quem não conhece, ele apresenta também de várias outras séries, tipo Kid Icarus, o Mega Man, o Castlevania também, mas todos de um jeito bem tipo, completamente zoado, assim, né?
Capitão N eu não vi ainda, na verdade, mas tem uns episódios que aparecem, né, Link e Zelda nele.
É, sim.
E quem sabe a gente até consegue ver a legenda deles pro futuro também.
Inclusive, nesse desenho que aparece o Link e a Zelda, o Link finalmente ganha o beijo que ele tanto quer.
Ah, é?
Sim.
Nossa.
Finalmente, hein, cara. Guerreiro, né? Depois não sabe. Uma coisa muito interessante pra gente notar nessa adaptação, né, de animação, é que ela é uma adaptação. Ela veio do jogo pra uma mídia completamente diferente, né? Animação na TV e tal. E, pra ser sincero, eu acho que ela faz isso muito bem, faz isso muito melhor do que muitas outras tentativas aí, né? A gente sempre vê coisas catastróficas saindo de jogos pro cinema, pra até pra séries animadas mesmo, outras séries também que são meio esquisitas, eu não sei, às vezes descaracteriza muito. E eu achei muito interessante como eles conseguiram adaptar muitos elementos do jogo mesmo, eles ficam muito presentes ali, eles não são tão, sei lá, diferenciados, eles não acham uma desculpa muito fora do contexto que você poderia imaginar. É um negócio bem interessante, a começar pelos efeitos sonoros, né, do tipo do desenho, eles pegaram diretamente do jogo, então dá aquela sensação de familiaridade pra quem jogou, né, imagina você lá na época, jogava no Nintendinho e aí foi ver o desenho, então reconhecia aqueles sonzinhos lá dele atirando os raios com a espada. Por sinal, ele atirar raios com a espada é outra adaptação do jogo, né? Então ele tem uma espada mágica, uma espada que pra mim tá mais pra uma faca, porque a lâmina é bem curtinha e tal. Uma coisa estranha do traço do desenho, são as espadas que são muito curtas. Mas ele atira raios com a espada, porque é isso que ele faz no jogo, e aí é fácil de adaptar, tá? Minha espada é mágica, ela tem poderes, e quando ele acerta os inimigos, em vez deles morrerem, eles meio que desaparecem, né? E vão parar dentro de um jarro mágico lá no castelo do Ganon. O, como é que é o nome dele? Evil Jar, né? O Jarro...
É, o Jarro do Mal.
Jarro do Mal, isso. E isso eu achei interessante porque, primeiro, ele, eu acho que ele evita uma questão de censura aí, talvez, de acharem que o desenho poderia ser muito violento. Então, eu não tô certo da classificação dele, mas eu imagino que ele era livre pra todas as idades. Vocês chegaram a anotar isso, a perceber isso, a pesquisar sobre isso?
Bom, considerando que ele passava dentro do bloco do Super Show, do Super Mario, acho que... É, era livre, então.
Provavelmente. Apesar das piadinhas sexuais de vez em quando, né?
Ah, mas, pô, nos anos 80 tinha muita coisa. Se passava no, pô, se passava no horário livre, assim, que hoje em dia nem pensava.
Bom, mas aí isso evitava cena de sangue, ou sei lá, de morte mesmo. Eu acho que foi uma saída bem feita. E, ao mesmo tempo, não sei, cria uma certa... Eu não diria que chega a criar uma recorrência de personagens, porque os vilões, eles acabam sendo meio genéricos, né? Você não reconhece nenhum pelo nome. Mas eles estão sempre mencionando pelo nome genérico mesmo de monstro. Ah, olha, um Octorok, olha, um Ghibido. E isso é interessante também, porque ele tenta... É meio que tentando puxar do jogo, né? Reconhecer, associar. E eles fizeram um bom trabalho nisso, porque eu não sei se todos, mas a maioria dos inimigos do Zelda 1 aparecem no desenho. E eu acho que isso é totalmente proposital, né? Reconhecer realmente o jogo ali dentro.
Outra coisa que o desenho também mostra é que várias pessoas já se perguntaram assim, como que o Link guarda tantos itens, né?
Exato. Perfeito, aí eu acho que é a melhor adaptação, porque ele podia, não sei, dizer que ele só tá com um item disponível pra cada desenho, sei lá, em cada episódio, que diga, ou de repente ele andar com os itens amarrados, mas não, né, tem uma explicação mágica, faz todo sentido, porque o contexto mágico do todo o reino de Hyrule, né, como a gente já falou, todo mundo tem alguma coisa de magia, e aí o Link miniaturiza os itens dele, guarda no bolso e tá resolvido.
É, voltando rapidola. Falar do que o ataque da espada do Link faz com os inimigos, eu gosto de pensar que quando os produtores do desenho estavam vendo pessoas jogando o jogo, percebiam que o Link ia atacar os inimigos, percebiam que eles sumiam, aí quando o Link saía por um tempo e voltava, os inimigos retornavam. Ou seja, é uma interpretação muito válida para aquela época. Ele viu que os inimigos simplesmente sumiam e voltavam. E quando isso foi adaptado para o jogo, ou pro desenho, eles fizeram... Deram essa justificativa muito válida pra época, que o ataque do Link é um ataque mágico em criaturas mágicas. Tanto é que acontece vários momentos do Link, sei lá, atacar uma pessoa normal e a pessoa só se machucar um pouco. Dado grave, mas não acontece nada com ela, não some. Isso acontece com as criaturas mágicas e com o próprio Ganon.
É verdade.
Outra adaptação que eu gostei bastante é até das próprias dungeons. No desenho, as dungeons são entradas pro submundo do Ganon. E são entradas, adivinha só, são secretas. Tem um lado que esvazia, tem uma entrada que surge do chão, tem entrada assim que precisa de bomba. Quem é que é mais clássico no primeiro Zelda é que usar uma bomba para abrir uma passagem secreta? São entradas, assim, ocultas que só a Zelda ou Link às vezes sabem onde fica. E que levam pro submundo do Ganon, que lá tem toda uma estrutura, assim, de calabouço, uma coisa bem sombria, porque é submundo.
Uma coisa que eu percebi é que dá a impressão, pelas falas do desenho, assim, que não foi o próprio Ganon que fez aquele submundo daquele jeito. É, em um dos episódios lá, um Goraya lá, aquele... No episódio do Ima lá. Um daqueles bichos lá, ele fala que encontrou o Ima em uma das cavernas lá e tal... Ou seja, não foi nem o Ganon que criou aquele imã, nem que ele escondeu, nem nada, né? Ele já tava lá de algum jeito antes, né?
É, de fato. Como também dá a entender no jogo que não foi o Ganon que criou as dungeons, né? Afinal, você vai em busca dos pedaços da Triforce, que foi a Zelda que escondeu. Então é como se realmente existissem aqueles labirintos lá, o Ganon tá escondido no dele, mas ele não é realmente o criador. Ele chegou lá de alguma forma. No desenho dá a entender que ele roubou em algum momento a Triforce do poder e foi se esconder lá. E aí ele começou a montar o seu Império do Mal.
É, o desenho também não aborda a origem de nenhum dos personagens, né?
É verdade. É uma coisa que poderia ser feita, mas eu acho que aí pega naquela questão dos episódios serem muito contidos em si. Você tem uma sempre aquela história fechadinha. Então você pode ver um episódio 7 no começo, pode ver depois o 5, depois o 1. Não faz muita diferença. Talvez por isso eles não tenham, digamos assim, se dado o trabalho de explicar, né?
É pro jogo. Ah, e também... Acho que nem os jogos explicavam direito como que eles surgiram, né? Falava só do Ganon e tal, mas não falava o que ele era antes e tal. A origem dele foi mais com o Ocarina of Time mesmo, né? Que veio bem depois,
é,
né?
Exato, também, é verdade.
Ah, bom, temos também, que eu lembro, temos itens que nos itens primeiros aulas era a sua função era bem explícita, bumerangue, ataque, vai e volta. É, as flechas, por favor, flecha uma função que todo mundo reconhece. Mas tem um item em específico que ele ganhou um uso muito interessante no desenho, que é o anel mágico. Pelo menos no primeiro usado que eu joguei, o anel mágico ele serve para diminuir o dano que o Link sofre, ou seja, ele fica mais resistente. Como eles adaptaram isso pro desenho? O anel mágico ele protege o Link, só que ele cria tipo um campo de força, uma barreira. A gente vê isso do próprio episódio do Doppelganger, que o Link consegue esse anel. E isso serve para criar uma barreira de proteção de uma queda que os dois iriam ter, o Link e a Zelda. Eu gostei dessa adaptação que eles deram pro anel mágico.
Aliás, os itens também que ele obtém, às vezes, matando monstro, né? Tipo, ele derrota o inimigo, aí ele deixa o item pra trás. Adiciona ao inventário dele, né? Meio que ele faz isso. Tipo como nos jogos, né? Também.
Tem a flauta também, que a função é igualzinha do jogo. Até o som, é o mesmo. Reaproveitando o som do jogo, que ele chama um tornado.
É, um redemoinho, um tornado, isso mesmo. É isso.
Ah, tá. Eu achei que o redemoinho fosse coisa de água.
É verdade, é um tornado. É. Enfim.
Então, enfim, ele cria um tornado e leva eles de volta pra onde eles estavam. A mesma função, o mesmo som, tudo igualzinho, até o apito mesmo.
Acho engraçado que esse apito, esse som e tal foram reaproveitados em várias ocasiões, né? Até no jogo do Mario, que tem esse apito também como um item secreto. O sonzinho do apito também foi usado na abertura do Ocarina of Time e tudo, né?
Sim, esse sonzinho é bem icônico pra série.
A gente falou no podcast sobre instrumentos musicais. A gente tentou listar todas as referências. Ele foi usado realmente em várias partes. E como o desenho aproveitava sons, né, ele não podia ser diferente. Só acho interessante o Link achar o apito do lado e já saber o que é que ele vai acontecer. Porque no jogo você acha aquele apito e você não tem ideia do que é que ele faz.
A gente pode só fazer que pelo que dá a entender no desenho, que o Link era um aventureiro, assim, que andava por aí, até que ele foi contratado pela família de Hyrule para servir. Ou seja, ele entendia, ele manjava de algumas coisas de aventura, então ele já deve ter visto aquele apito antes.
É, provavelmente, é uma boa explicação.
É, isso se mostra bastante no episódio do unicórnio lá, quando eles entram em uma caverna e o Link mostra que ele já conhece bem as estátuas lá que se mexem e tudo, e ele recomenda que a Zelda não encoste nelas, né?
É, que são os armos, né, do jogo também, que você encosta e ele se mexe.
E também ficaram bem adaptados no desenho, que tu vê realmente são estátuas, quando tu toca ele ganha vida.
Nice job, hero!
Hey, excuse me, princess!
Agora a gente vai pra um momento meio mandinado esse desenho, porque se a gente for parar pra analisar, ele meio que, apesar de ser bem diferente assim do que a gente vê nos jogos, ele parece que adivinhou um bocado de coisa que veio depois, né? Eu até notei que nos comentários no YouTube, surpreendentemente, apesar de muita gente falar que o desenho é mau, eu acho que a recepção do pessoal tá muito positiva. Toda vez que a gente posta o episódio, o pessoal tá comentando, né? Quem parou pra assistir realmente viu que o negócio pode ser divertido, e aí eles sempre comentam um negócio assim: ah, isso aqui é uma referência àquela cena do Skyward Sword. Cara, o Skyward Sword saiu quantos anos depois? Uns 20? E eu já vi vários comentários desse tipo. Então, intencionalmente ou não, por isso que tu era disso, que essa é a fonte de inspiração do Alnuma.
E a gente vai acabar percebendo que alguns realmente a gente vai falar só num tom de zoação mesmo. E outros que pode ser só foi uma coincidência, porque é tudo, passa num ambiente medieval e fantasioso, então inevitavelmente acabaria tocando nesse assunto que a gente já vai falar daqui a pouco, então foi normal essas referências. Outras são tão específicas que a gente nem imaginaria que seria usado em um Zelda, então vocês vão ouvir o que a gente vai listar aqui e vocês tirem suas próprias conclusões.
Bom, eu acho que uma das coisas mais assim, uau, como é que eles adivinharam isso? Foi um pouco diferente, mas, tipo, tem um episódio que o Link separa o espírito dele do corpo, né? E aí o Ganon acaba capturando o corpo dele e ele fica o espírito ajudando a Zelda e só a Zelda pode ver o espírito do Link. E, tipo, isso é invertendo os papéis Spirit Tracks, cara. Lançado 20 anos depois, né? De 2009, Spirit Tracks, e o desenho é de 89. E, tipo, É exatamente isso. Só o Link consegue ver a Zelda, assim, em geral. E ela é fantasma e fica seguindo ele, fica ajudando. Enfim, a explicação do desenho, dando spoiler aqui, é que supostamente a Zelda realmente ama o Link. E aí, sei lá por que motivo, o Ganon sabe disso e ele que dá a explicação. É uma daquelas coisas que vem assim do nada. Tipo, como é que eu explico isso? Ah, é porque, enfim, ela deve gostar dele, não sei o que. Aí ele fica todo felizão e acaba fazendo um monte de besteira.
Por exemplo, uma das referências que acabou aparecendo nos jogos é a montaria do Link. No desenho nós somos apresentados a não só não é um cavalo aleatório, é uma égua.
É uma égua.
Era uma égua chamada Catherine, e ela era uma égua marrom, que nem a Epona. Ou seja,
só faltou a crina branca. Quando eu for jogar o Twilight Princess HD, o nome da minha égua que você pode mudar vai ser Catherine. Agora.
Por exemplo, o Chapo tá usando o Bomb Jump, que é uma das cenas de ação muito inusitadas que acontecem no desenho, que o Link joga uma bomba, aí ele usa o escudo, aí o impacto da explosão faz o Link surfar no ar com o escudo, uma coisa muito, muito sem noção. Na verdade, a gente zoar isso agora, já é sendo nada a ver. Muitos jogadores assim de speedrun e que ficam fazendo uso do glitch do jogo, principalmente no Ocarina of Time, fazendo de bombas para fazer o Link meio que saltar no jogo e, dado algumas a ocasião de fazer com que o Link subisse no ar e fazer isso definitivamente até sair do andar. Ou seja, speedruns faziam hoje uma coisa que a gente só teve um vislumbre disso nos primeiros episódios do desenho.
Mas eu ainda quero ver essa mecânica sendo implantada oficialmente no jogo. Sério, aquilo é muito radical.
E surfar nas chamas com o escudo também é muito radical.
Surfar nas chamas.
O Link incorporou o Chuck Norris nessas cenas, né?
Totalmente.
Outra coisa que não chegou a ser... por exemplo, na abertura temos, numa das cenas de ação, temos uns móveis atacando o Link, aí um deles quebra uma jarra. Já tava prevendo que nós poderíamos quebrar jarras na série.
Lembrando que os dois primeiros jogos não tinha jarro pra quebrar, né? Isso veio só no jogo, que justamente saiu o quê? Uns dois anos depois do desenho, que foi o A Link to the Past, e virou tradição.
E já no episódio 2, o Link já faz seus famosos rolamentos, que você não podia fazer nos primeiros jogos. Você pensa, o Link é um cara atlético, então coisa que faz rolamento, mas você só veria isso em primeira mão no desenho antes de qualquer outro jogo.
Sabe o que mais que tem que o desenho adivinhou? Tipo, a presença de uma fadinha irritante do teu lado.
Caraca, não acredito.
Não é nave o nome, né? Sprite, mas enfim, tem uma vozinha estridente. Só faltava ficar dizendo hey, listen também, mas ela fica cortando o barato do Link de qualquer forma, né? Ela já impediu uns três beijos nos episódios que eu vi.
Às vezes foi por sem querer, outras vezes porque ela realmente tem ciúmes da Zelda, porque ela também tem marcadinha pelo Link. Inclusive, no primeiro episódio tem uns diálogos bem... Não é uma coisa que eu diria pra uma criança, porque são diálogos bem de duplo sentido que ela tem com o Link, logo nos primeiros episódios, que já deixa claro que ela realmente quer ver o corpo nu dele.
Cara, tem um episódio que literalmente o Link tá nu, ele tá numa tina tomando banho, ela chega com uma roupa. Ah, quer que eu esfregue suas costas? Ei, sai daqui, eu tô tomando banho!
Sim. E pior que a gente descobre que ela é tipo a princesa do Reino das Fadas e tal. Tu nem dava bola pra ela. Sabe que uma outra situação que a gente acaba tendo isso? No Twilight Princess, você não dava bola pra Midna e lá pra frente tu acaba descobrindo que ela era princesa.
Ok. Essa aí foi um pouco...
Tá, outra coisa. Quando a gente tá falando do episódio do Doppelganger, que foi até foi um visitante que comentou lá no nosso YouTube que ele fez uma comparação de ser um fato de um espelho, e o espelho criar um reflexo da Zelda, e fez essa comparação com o Twilight Princess, que tava prevendo que teria espelho de um mundo paralelo e que teria duas princesas. Não foi o que fez a contestação. Mas... de certa forma.
Dá pra viajar demais. E outra coisa, né? O próprio Dark Link, uma versão malvada, e teria uma Dark Zelda, mas tudo bem que esse negócio do Doppelganger, eu achei todo episódio daquela época, todo desenho daquela época tinha um episódio desse tipo, de uma cópia malvada. Uma cópia malvada do mocinho. Isso era muito comum.
E no episódio 4, temos a primeira transformação do Link antes do A Link Between Worlds. Na verdade, o Link se transforma num coelho rosa, ele se transforma fala em sapo.
Pois é, vanguardização do desenho. Depois ele virou coelho, depois virou lobo, né? Começou a surgir em transformações. Uhum. Tá faltando realmente o Link Sapo no jogo.
Pois
se
é.
Bem que, né, Don Quixote Mask tá aí pra isso.
Já que é Bungalho. Ah, e no episódio 9 também previu a caça a insetos. O Link e a Zelda ficam caçando insetos pra criar uma armadilha pro Ganon.
É, usa abelha, que no A Link to the Past também você passa a capturar abelhas. Enfim, a gente podia aqui passar a noite toda inventando paralelos. Obviamente, né, isso não é uma coisa real. Dificilmente eles teriam copiado isso do desenho. É, eu não sei nem se os caras chegaram a ver esse desenho, mas é divertido imaginar.
Mas não deixa de ser uma grata coincidência.
É, inventar referências. Isso eu acho que rende até um texto depois, tipo uma lista de referências que o desenho foi vanguardista.
Nice job, hero.
Hey, excuse me, princess.
Bom, apesar da gente ter aqui falado, eu acho que só, praticamente só maravilhas do desenho, né? Não é segredo que ele não foi um sucesso na própria época, né? Ele foi cancelado ainda na primeira temporada, junto com o programa inteiro do Super Mario. E aí ele acabou ficando, como ele passava só uma vez por semana, né? Ficou só com 13 episódios. Então, eu não sei se isso é ruim ou se é bom, porque, enfim, dá pra ver sem muito esforço, sem muita dedicação de tempo. É, assim, dá pra curtir o desenho, mas claro que ele não é uma sétima maravilha do mundo. Tem todo o seu problema de desenho datado dos anos 80. A gente tem que ver sempre com esses olhos. Mas aí, como são 13 episódios de 15 minutos, você senta uma tarde, se quiser fazer maratona, você vê todos. Dá pra dar umas risadas, dá pra inventar umas referências malucas aí com os jogos do futuro, como a gente fez. Enfim, fica aí a recomendação. Também, se você não quiser ver todos, como eu disse, as histórias, elas são independentes. Então, a gente pode até dizer aqui os nossos favoritos como indicação pra começar, talvez. E aí, se você se interessar, pega os outros pra ver também. Que, no final das contas, vale a pena. É mais uma coisinha de Zelda pra conhecer, para fazer referências para os seus amigos aí obscuras, que eles não vão entender, mas tudo bem. Enfim, qual o episódio favorito de vocês desses 13 aí?
Bom, eu gosto muito o chamado de conexões com o submundo, em que a Trifada da Sabedoria ela é dividida em 3 pedaços, e tendo em posta apenas uma das 3, Link e a Zelda vão atrás dos outros 2 pedaços que estão em lugares distintos do submundo do Ganon. Um tá numa área de cachoeira e o outro tá num lugar de lava. É um episódio bem aventureiro. Um outro que eu gosto muito é o que tu comentaste, o chamado O Elo Perdido, o Missing Link, em que supostamente o Link morre para a tristeza da Zelda, mas na verdade só o espírito dele que foi separado do corpo, e a Zelda e o espírito do Link precisam ir resgatar o corpo do Link que tá lá no submundo com o Ganon. É uma coisa muito bacana desse episódio, a cena em que Hyrule é atacada e o Link supostamente morre é bem frenético, até um pouquinho triste, não muito triste, porque o desenho é todo engraçadão. E por fim, uma recomendação que eu dou, além desses 2 episódios, é até o primeiro episódio, que tá certo que ele tem um certo ar de primeiro episódio, que ele se preocupa em dar um pouco da ambientação do lugar, o que é essa Hyrule, o que é esse vilão, de onde o Link, quem é o Link naquela história toda. E eu sinto que ele é um pouco mais bem produzido, porque parece que ele tem uma qualidade de imagem um pouquinho melhor, e a animação também, principalmente quando o Link vai lá enfrentar o dragão que o Ganon transformou uma lagartixa num dragãozão e o Link luta contra ele e tal. Eu recomendo bastante também o primeiro.
Episódio meu favorito, eu acredito que seja mais o segundo episódio por vários motivos. Um deles é que foi o primeiro episódio que eu traduzi 10 anos atrás. Foi quando eu comecei com essa história de fazer as legendas e tal, mas eu acabei não levando muito à frente na época. E também por ser um episódio assim que o Ganon fica mais próximo de realmente roubar a Triforça da Sabedoria. Por um breve momento ele tem as 2 Triforças e chega perto de dominar tudo, mas o Link e a Zelda conseguem estragar o plano dele, né? E esse acho que é o episódio favorito meu. Foi também o que eu passei mais tempo traduzindo tudo na época. E acho que é isso.
É nesse episódio que a Zelda incumbe o Link de várias tarefas domésticas. Aí ele finge que
tá esfriado.
A Sprite fica preocupada com ele pra ir procurar pegar uma tangerina. Aí
sim.
O Ganon enfeitiça ela pra ficar extremamente poderosa. Não é nesse?
Isso.
É, o plano meio bizarro do Kenan, né? Vou dar poderes aqui pro meu inimigo. Claro que o tiro sai pela culata.
Porque obviamente tem, porque ela espera que esses poderes dá pra encantar os objetos do quarto, pra limpar o quarto, melhor estilo o aprendiz de feiticeiro. Só que os objetos ficam fora de controle, começam a atacar todo mundo. Aí fica a Zelda e o Link lutando contra a vassoura, o espanador, caramba.
Sim. É, inclusive o Link toma um surro de uns esfregões, toma uma surra de uns esfregões, né?
Ou seja, literalmente tomou uma esfrega. Uma cena desse episódio que eu costumo comentar com um amigo meu foi uma parte que o Link, tipo, o Link vai entrar no quarto, aí tá tudo alagado, aí a água leva ele. Aí na versão em inglês ele comenta, é isso que eles chamam de Royal Flush, que seria uma jogada do poker,
sim,
né?
Sim, não.
Isso me deu um trabalho do caramba pra adaptar e eu acabei achando essa expressão perder de lavada. Isso daí eu vivo comentando com um amigo meu.
É uma coisa muito legal e muito complicada de traduzir, é a gente pegar a expressão assim, trocadilhos e tentar adaptar. É uma coisa trabalhosa, mas é divertido você chegar com uma ideia assim que você consiga encaixar.
Quando eu pensei nessa, eu fiquei dando risada.
Por exemplo, eu bati muita cabeça, né, no episódio que tu parece esse vendedor fajuto que empurra uma espada falsificada pro Link, que a gente tinha que fazer um trocadilho no final que a Zelda faz, que é Stinger, que é ferrar com ferrão, e tinha que fazer alusão ao título, que o que ela fala no final é o título do episódio. E tinha que ver toda a cena do que acontece com o vendedor, o que a Zelda faz com ele, porque ela fala, é isso que eu chamo de tal coisa. Aí a gente tinha que bolar um plano, uma coisa que tinha que ser um trocadilho e combinar com o título, né? Mas tem momentos em que a gente vê que tinha um trocadilho, porque tem episódio que o Link, quando ele tá inspirado, ele solta uns trocadilhos de minha nossa senhora. Principalmente coisa que envolve água, sempre tem alguma coisa que tá ensopado, coisa assim. E a gente tinha que pensar na situação e dar uma palavra que eu gosto muito, que é voltando de novo àquela prisão na goma, que a Zelda fala pro Link e pro vendedor, parem de brigar, de discutir, porque nós vamos virar janta de goma. Aí o Link aproveita a situação pra fazer um trocadilho falando, ah, que tal um beijo como sobremesa? Aí eu adaptei pra, que tal um beijo de moça como sobremesa, porque beijo de moça é um doce muito conhecido aqui por nós. E é claro, eu não podia esquecer que todo o processo que foi trazer o maior bordão de desenho, que mesmo quem nunca viu um episódio, mesmo quem só viu a série por alto, sabe que existe esse bordão, que é o Excuse Me Princess, que eu e o Lucas, a gente conversou bastante para achar um termo, porque o Link repete ele por todo o desenho e em diferentes situações, era ele realmente se desculpando pela princesa, às vezes era ele zoando a princesa, às vezes ele era se exaltando ou se extravasando, ele soltava essa frase. A gente tinha que achar um termo que pudesse encaixar em todas essas situações. Aí eu ia conversar com o Luke até que a gente chegar num consenso.
Assim, inicialmente eu tinha traduzido como dar um tempo princesa, que até onde eu tinha traduzido se adaptava bem e tal, só que o Twitter observou que era uma coisa que parecia muito séria às vezes, parecia que ele tava revoltado, sei lá, em várias situações ele tava falando isso num sentido cômico. E aí ele apresentou o termo do desculpa aí, princesa. Isso foi uma coisa que nós dois concordamos que foi uma que combinava muito bem com o personagem e com o contexto dos episódios, né?
Sim, fica muito bom, fica versátil e realmente encaixa. Eu vi todos os episódios, aí vi a legenda e realmente ficou bem encaixado no contexto, dos contextos, né?
Percebi quando o Link realmente quer se desculpar com a Zelda e fala, pô, desculpa aí, princesa, ou quando ele realmente tava exaltado, como eu falei, ele jogar o jogo burro no chão e pô, desculpa aí, princesa. E aí, vezes, por exemplo, teve o final de um episódio, pô, eu esqueci qual é, mas é um dos últimos, que a Zelda tava exaltada com o Link, e aí, o que você tem a dizer sobre isso? Aí o Link dá de ombro e fala, bom, desculpa aí, princesa. Foi uma metalinguagem com ele mesmo.
Sim. Bom, pra falar um pouco dos episódios que eu gostei, eu recomendaria o último, talvez. Não começar pelo último, mas uma coisa que eu achei interessante do último é, primeiro, os vilões do Ganon tentando se virar sem ele, né? Que a gente já discutiu antes. E mostra essa questão aí do, embora frustrado, seus planos meio esquisitos às vezes, ele é necessário pra guiar os minions dele. E uma coisa que eu achei interessante é que se a equipe que tava trabalhando nesse desenho soubesse que o negócio ia ser cancelado, porque eu achei esse seria realmente o episódio de fim de temporada, né? Ele tem uma cara meio de season finale, digamos assim. E se os caras soubessem que o negócio ia ser cancelado, eles conseguiriam terminar o desenho com isso aí, entendeu? Que existem ali umas cenas que quase acontece uma coisa, mas aí, como sempre, acaba não acontecendo, e dava pra dar um checkmate ali na situação e dar um desfecho. Infelizmente, acabou não acontecendo. A televisão tem esse negócio meio chato de, tipo, os caras cancelarem série, assim, de uma hora pra outra, né? A maioria das séries canceladas, a produção não tem tempo de arrumar um desfecho, né? Mesmo que cortando o caminho pra fechar, pra pelo menos fechar a história. Isso eu acho frustrante pra caramba pra quem é espectador. Tipo, você tá acompanhando uma série, você tá achando legal, aí os caras, não tá dando retorno, cancela aí e fica por isso mesmo. Infelizmente, acontece aqui, né? Não é tão ruim porque os episódios não seguem um contínuo, mas seria legal, né? Se a gente tivesse o beijinho final da Zelda no Link e tal.
É a primeira vez que eu assisti, eu passei o tempo inteiro esperando que em algum episódio ia ter isso, mas...
Eu acho que eles fizeram com essa intenção, né? Imagina, as crianças na época vendo e torcendo, né? Aliás, outra coisa que o desenho saiu na frente, né? Porque depois o pessoal começou a shippar o Link com Zelda a partir do Ocarina of Time, e aí já rolava um climazinho e o Link tentava ser saidinho, como... Tá faltando essa atitude dos jogos pra fazer o negócio rolar, mas quem sabe aí futuramente.
Achei engraçado tu ter comentado isso no último episódio, que é dos mobs se revoltam, deles ter uma cara de season finale, porque ele nem foi o último a ser roteirizado pra ser o último episódio. O último era pra ser o Elo Perdido, The Missing Link. Porque realmente, vendo o Missing Link, ele realmente tem uma cara de ser tipo season finale, porque acontece uma grande catástrofe, um grande desfecho, ou seja, é tipo o ápice da série, ao meu ver. E parece que os mobs se revoltam.
A parte da... meio que ser revelado que a Zelda realmente ama o Link, digamos assim, ela fica tentando minimizar, né? Não é tanto assim, só um pouquinho. Mas realmente, isso aí realmente dá a entender que ele foi produzido depois. Outro episódio que eu gostei, eu acho bastante, foi o que o Link vira sapo. É um episódio divertido no final, ou no geral, e o final eu acho que foi a melhor das desculpas pra furar o beijo do Link com a Zelda, né? Que ele tá com o reflexo do sapo, aí vai e come a mosca, assim. E aí, na mesma hora, ele mesmo faz aquela cara de como assim? O que eu tô fazendo na vida? Eu comendo mosca. Ela fica com nojo.
Esse episódio do sapo, ele é muito bacana por dois coisas. Um, é como ele começa, que já quebra um grande clichê, que porque mostra a Zelda indo com um piquenique, só que o Link tinha dormido demais e tava indo pro piquenique sozinha. Aí ela vê o suposto nome do Zelda em perigo com... Qual é o nome daquele dragão que tem várias cabeças?
Bliok.
É Bliok. Que na verdade era toda uma encenação do Gueno pra atrair o Link, uma armadilha dele, que era a maldição do sapo. Mas que aparece lá é a Zelda, aí tipo, a suposta Zelda em perigo diz que ela não era pra uma pessoa salvar ela, era pra um herói salvar ela. Aí a Zelda dá um show lá, acaba com o Bliok usando uma cesta de piquenique, detalhe, usando esse piquenique pra acabar com ele. Mas mostra que a própria princesa podia se virar e salvar uma donzela em perigo e tal. E outra coisa que é interessante é que é nesse episódio que a gente acaba descobrindo que a Sprite é princesa também, ela não é só uma fadinha que segue o Link, ela era realmente uma princesa do Reino das Fadas, que era quem desfaz o feitiço do Link.
Achei legal a referência disso, dela ser a Princesa das Fadas, porque no episódio 11 revela que o pai dela se chamava Oberon, que é um nome que o Shakespeare tinha dado pro Rei das Fadas numa obra dele, né?
É uma boa referência, né? Dos produtores.
Não tinha pego essa, uma boa. Embora esse eu acho que seja o pior episódio da série, ele é meio que um filler da série, sabe?
Esse é realmente o episódio da fonte das fadas, é o pior mesmo.
É um episódio que não tem nada a ver com o Ganon também, porque o Ganon nem aparece, né?
Nem aparece.
É o único que ele não aparece, assim, que não é ele tentando roubar a Triforce ou coisas do tipo. E é totalmente desdrúxulo, assim, o rei. Vou fazer um parque aquático aqui. E todo mundo tem roupa de banho, ridícula.
Tem um vídeo só pra ter um fanservice mago de ver a Zelda de maiô, sei lá, maiô medieval.
todo mundo de roupa de banho e tal. Enfim, a Zelda do desenho é inteirinha, viu?
A roupa também faz seu fanservice, que é uma roupa bem justa.
É. É bem diferente do que a gente vê no desenho. Eu acho uma coisa interessante também, né? Porque como ela ficou mais meio que atlética participando das aventuras, ela não tá de vestido como ela fica normalmente.
A roupa combina com o papel dela no desenho. De ser mais ação, de poder fazer acrobacias também.
E sabe outra coisa, outro detalhe interessante de roupa do Link, que eu acho que foi meio que uma referência. Tem um episódio que passa ele de cueca e ele usa tipo uma canção com corações. eu acho que foi uma referência aos corações de vida, mas não tenho muita certeza.
Foi nesse episódio que quando ele que tava de cabeça pra baixo, ele fala que tava com uma saia justa, que eu deixei ser traduzido.
O episódio do Cavaleiro Branco eu também achei interessante, acho um dos melhores, apesar do final ser meio besta. Não sei, o cavaleiro que tem medo, é todo destemido, mas tem medo de se sujar. Foi meio broxante o finalzinho, mas a luta no começo, né, do Link com os vilões por um Rupee, né? Tá lutando com o Octorok, lutando com, acho que era um Moblin, sei lá.
Team Suits lá, aqueles que tem um capacete vermelho e tal, não é?
Sim, é, acho que era isso. E tipo, tudo isso por um Rupee, acho que também que era um Rupee vermelho, né? Sim,
era vermelho.
Vale 20. Na época nem existia Rupee vermelho nos jogos e tal. Não sei que valor eles atribuíram porque eles lutaram vermelho, mas... Enfim, hoje em dia, dinheiro é uma coisa ridícula em Zelda, você acha cortando mato. E...
É, mas naquela época, valia ouro tu achar Rupee. Principalmente no primeiro Zelda, eu ficava eufórico. Se eu achava um Rupee de 5 Rupee, eu já ficava feliz. Mas aí vocês fizeram isso de forma intencional, não, mas realmente naquela época, Rupee valia ouro.
O bom de tudo é que Link consegue o Rupee, aí depois o Octorok toma de novo, aí aparece esse príncipe do nada, né? Príncipe façade de um rei de... Sei lá de que eu não lembro o nome do reino dele agora, parece do nada, e ele que derrota, e no final das contas, ele rouba tudo do Link, assim, a atenção da Zelda, deixa o Link na merda, assim, totalmente esquecido, e ele, no final ele ainda pega o Rupee dele.
Uma coisa que eu reparei nesse episódio é que a qualidade dele é um pouco diferente dos outros. Você vê logo no comecinho que a cor do olho da Zelda acabava ficando um pouco mais destacada, o cabelo que ela usava também estava um pouco diferente.
É, mudou o cabelo, né? É, fez uma trança, foi interessante isso. E é bom, é isso. É. Se não tiver paciência de ver todo, evite o episódio 11. Muito bizarro. Mas, enfim, 15 minutos. São 13 episódios. 13 episódios de 15 minutos vai dar o quê? 3 horas e pouquinho, né? Dá pra ver tranquilo aí. Quem já vinha acompanhando sábado a sábado e naquele maior esquema. A gente fez isso já pra ficar aquele maior esquema de desenho de sábado de manhã. Que a gente via na televisão e tal. Meio nostálgico esse desenho. Tem bem aquela cara daquela época. Então fica aí a recomendação. Se você não aguentar fazer uma maratona, pega aí, vê uma vez por semana. Pega as referências. Você vai ver que não é um desenho tão ruim quanto dizem aí. Tem umas ideias bem boladas. Como a gente falou, as adaptações de jogos são muito interessantes. As piadas não são de todo mal, né? Embora tenha aí realmente uns trocadilhos muito infames, mas aí vale a pena você conferir pra ver o que a gente conseguiu. O que a gente não, né? Eu não participei dessa tradução. Que os meninos aí conseguiram adaptar. Ficou um trabalho realmente bem bacana. Bom, infelizmente, a gente não conseguiu a versão dublada dele também, né? Porque pouca gente sabe, mas esse desenho chegou a passar na Globo. Eu não lembro, sinceramente, não tenho memória de ter visto, mas ele passou aí no começo dos anos 90, se eu não me engano. Vocês chegaram a ver esse desenho, essa dublagem? Eu não tenho nem ideia de como é que ele era.
Na verdade, eu lhe digo que eu só fui descobrir a existência que esse desenho passou dublado quando tu listaste lá na descrição do desenho guide, passou dublado na Globo. Eu fiquei, sério? Passou na Globo dublado? Se ninguém achar isso, realmente cai no limbo essa dublagem.
É, se ninguém gravou, eu acho que tá perdido pra sempre, infelizmente. Então talvez aí, sei lá, se no futuro a gente conseguir arranjar um grupo de pessoas para fazer uma fã dublagem, de repente a gente consegue trazer, mas por enquanto o legendado quebra muito bem o galho, dá para quem não entende inglês, dá para entender direitinho, pega as piadas e tudo mais.
A única gravação que eu tenho mesmo é do desenho do Mario mesmo, do Zelda inclusive eu não conhecia Zelda até 2003, eu acho, mas uma vez eu comentei com um professor meu sobre esse desenho, ele falou que já viu uma vez aqui na televisão no Brasil mesmo.
É, eu achei um dos leitores comentou que até a voz da Zelda era aquela dubladora da Vaca e o Frango, que fazia vaca. Então, sei lá, não consigo imaginar a Zelda com aquela voz da vaca, cara.
Eu descobri na Wikipedia esses tempos que a dubladora da Sprite lá, a Fadinha, é a mesma dubladora que faz vários personagens do My Little Pony e tudo.
É, bom, se você que está aí ouvindo, por um acaso, gravou na sua infância, sua mãe gravou pra você que tava na escola, pra você ver depois. E você tem essa fita de vídeo, porque a gente não encontrou em lugar nenhum. Manda pra gente, a gente disponibiliza aí pro pessoal, bota créditos pra você e tudo mais. Mas, enfim, vai ser realmente um tesouro, um achado aí. Pronto, né? Algo mais pra comentar aqui?
Eu queria perguntar como vocês conheceram o desenho.
Boa pergunta, cara. Eu, sinceramente, eu não lembro. Provavelmente foi alguma notícia aqui do site ou alguma coisa desse tipo. Um post no fórum que alguém mencionou. Mas realmente eu não... Eu lembro que eu ouvi falar do desenho. Eu não tinha visto até... Eu acho que até pouco tempo eu não tinha parado pra ver. Eu vi só o primeiro episódio. Porque eu lembro que o primeiro episódio, tô lembrando agora, o pessoal do fórum tinha dublado ou tinha legendado faz muito, muitos anos.
Inclusive tem no YouTube, tipo, essa versão aí.
É, alguém pegou e upou, né? Porque não é nem do nosso canal. E pronto, eu cheguei a ver esse episódio, acho, alguns anos depois de conhecer, porque na época que eu ouvi falar, a minha internet era discada e não rolava ver vídeo, não rolava. Mas foi isso, eu realmente não lembro detalhes, eu não lembro qual foi a minha reação inicial a ele. Só posso garantir que hoje, depois de, enfim, conhecido todo o contexto dele, todo o histórico, quando eu parei realmente pra ver, eu achei um desenho, assim, bem até acima do padrão da época, sinceramente.
É, eu tô mais ou menos no meu barco que o Chapo, porque acho que foi na época em que eu comecei a visitar o nosso próprio site, zelda.com.br, como visitante, e aí eu comecei a ver as referências relacionadas a Zelda, e esse desenho acabou surgindo, sei lá, nas minhas leituras, e só que eu nunca realmente parei pra assistir ele, efetivamente eu só conhecia pelo meme, e sabia que muita gente reclamava dele por causa de como ele resolveu adaptar principalmente o Link e a Zelda, e talvez o pessoal também não gostasse do fato de ser um dos anos 80 e ter toda aquela precariedade de animação em si, mas foi graças a quando o Chapo falou que tu tinhas o projeto de traduzir o desenho, que a gente efetivamente colocou a mão na massa, foi que eu achei um motivo mais que perfeito pra sentar e assistir cada dos episódios. E eu me surpreendi, não foi depois de assistir vários, desde o primeiro episódio que eu peguei pra traduzir, eu já comecei a olhar a série com bons olhos. Eu me divertia, eu ria de algumas situações, as cenas de ação eram bem legais até pra época. Ah, uma coisa que a gente quase deixou passar, outra coisa que eu gosto bastante da série é a trilha sonora dele. Ele não só recria os temas da série com instrumentos bem bacanas, com que você não acha em nenhuma outra encarnação, nenhuma outra versão, só no desenho. E as músicas originais do desenho também são muito legais, especialmente as músicas de perseguição, de desespero, que tipo, toca um violino rápido, que eu acho que o JP, depois eu vou sugerir pra ele, posso tocar um pouquinho só pra vocês terem uma noção quão é frenético, que ajuda a gente a acompanhar a ação. E, enfim, eu fiquei, quando a gente ficou aqui listando as referências dos dois primeiros adultos, o desenho só tinha dois jogos, de jogos que eram bastante, jogos de Nintendinho, extremamente limitados, e eles conseguiram adaptar isso de uma maneira muito boa. Eles interpretaram como as coisas aconteciam no jogo para ficar crível para um universo do desenho, como os inimigos sumirem, o mundo ser mágico, dar a função para as Triforces e tal. Enfim, conforme eu ia revendo e vendo mais episódios, eu gostava das sacadas, eu gostava da personalidade que deram pro Link. Enfim, é um desenho muito bacana, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Não só porque a gente que teve trabalho de fazer legendagem, mas pelo desenho em si. Até a mão de publicação desse podcast, vocês vão ter acesso a todos os desenhos que vocês podem assistir. Assistam os episódios que a gente recomendou, ou qualquer um. E eu tenho certeza que não vai ser tempo jogado fora, vocês vão se divertir.
Pra mim, eu acredito que foi num post do fórum também que acabaram citando esse desenho, alguma coisa assim, e eu fui atrás. Eu lembro que na época eu tinha visto um site que chamava Yahooligans, que tinha todos esses episódios disponíveis pra assistir e tal. Na época o YouTube não era muito conhecido, ainda tava pequeno, né? E aí eu fui acompanhando e tal. Eu, como já era um viciado viciado fanático em Zelda, assim, fui acompanhando todos. E mesmo assim, eu acabei não entendendo muitas coisas, porque na época eu também não manjava de inglês, né? Aí eu lembro que no site do Zelda.com.br lá, na época eles tinham lançado um vídeo lá do Mesa Redonda do Twilight Princess, né? Aí foi lá que eu vi sobre esse tipo de arquivo SRT que o pessoal da equipe tinha disponibilizado junto com o vídeo. Eu vi como é que funcionava mais ou menos, e aí eu tive a ideia de colocar, de tentar fazer um meu. Aí eu acabei vendo o desenho lá e resolvi tentar legendar um deles, como meio que um projeto pessoal meu, assim. A minha ideia era terminar, acho que naquele ano mesmo, e upar tudo, só que, como podem ver, demorou 10 anos pra isso terminar, né? Aí,
é normal.
Aí eu só peguei mesmo pra fazer, mesmo pra valer, quando eu comentei no Twitter sobre esse desenho, e aí o Chapo falou pra gente botar a mão na massa e tentar terminar isso, né?
É, então cá estamos, os 13 episódios agora completos pra vocês aí, listadinhos no YouTube, né? A gente vai deixar também no site, claro, uma página com fácil acesso aí pra, enfim, esse vai ficar documentado, né, com as legendas, não vai se perder igual ao dublado, infelizmente, que se perdeu. E se vocês, as gerações futuras poderão conhecer esta pérola hyruleana.
Viva a internet.
Hero.
Hey, excuse me, princess.
Bem, desculpa aí, princesa, mas é hora da gente fechar a conta aqui. Então, obrigado mais uma vez por sua companhia aqui no nosso boteco. Obrigado, Lucas, pela participação.
Opa.
Você quer deixar aí algum contato, redes sociais, propaganda pro seu canal e tal? Pode ficar à vontade.
Bom, no meu Twitter é @lucas_92, né? E o meu canal no YouTube é ricaricum92. Basicamente são as duas redes que eu uso atualmente, né?
Beleza. No teu canal tu faz muito YouTube poop, né?
Eu ando meio parado também, né? Mas... ah, meu Facebook também é o facebook.com/ricaricum92. Lá tem o nome como Lucas Souza, né? E é isso.
Lembrando também o nosso contato, que é podcast@zelda.com.br. Você pode nos enviar aí seus comentários, suas sugestões, suas críticas, ou também comentar diretamente lá no post do episódio. Assine também o nosso feed e seja membro do Papo do Milk Bar. O link, como sempre, tá lá no post. Lembra também de deixar a sua avaliação, se você usa algum app de podcasts com essa função. Marca lá quantas estrelas você dá, deixa sua recomendação, que, como sempre, isso ajuda outras pessoas a descobrirem o podcast. Então, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Até o próximo Papo de Milk Bar.
Até mais.
Falou, gente.
Até mais, tchau.